No segundo dia de Rosh Hashanah, que é uma tradição judaica, celebrar também o segundo dia de Rosh Hashanah, ao menos é uma tradição de uma parte do judaísmo. Nós não seguimos o segundo dia de Rosh Hashanah. Nós guardamos o primeiro dia, considerando como dia único. Esse dia é hoje. Também em Israel e em várias comunidades judaicas se celebra apenas um dia de Rosh Hashanah. E é o que nós seguimos conforme a Torá. Nós celebramos um dia de Rosh Hashanah, não dois. Mas nós respeitamos a tradição judaica, que celebra o segundo dia de Rosh Hashanah. É claro que respeitamos. E aprendemos algo muito interessante. No segundo dia de Rosh Hashanah, na tradição judaica, se lê uma passagem específica da Torá, que é Gênesis 22. E nós poderíamos, aliás, devemos perguntar, não precisamos, não podemos ter medo de fazer perguntas, de questionar. Por quê? Por que Gênesis 22 foi selecionado para a leitura da Torá no segundo dia de Rosh Hashanah? Bem, na tradição judaica, em Rosh Hashanah é testada a lealdade do homem em relação a Deus. É isso que diz a tradição judaica. Em Rosh Hashanah, a lealdade do homem em relação a Deus é testada. E é o que nós vemos em Gênesis 22, no episódio conhecido como Akedá, ou amarração, literalmente, de Isaac, que é o sacrifício de Isaac. Neste episódio, a fé de Abraão em Deus é testada. E Abraão, ele prova a sua lealdade a Deus, oferecendo o seu filho Isaac em sacrifício. No momento específico, no momento derradeiro, o comando de Deus é suspenso. Mas a lealdade de Abraão fica comprovada. E nesse momento um carneiro é encontrado, e Abraão, então, ele pega esse carneiro, esse cordeiro, e oferece em sacrifício como substituto do seu filho. A tradição também diz que em Rosh Hashanah nós tocamos o shofar como lembrança do animal encontrado por Abraão e sacrificado em lugar de Isaac. Era um cordeiro preso pelos chifres. Nós tocamos o shofar, que é um instrumento feito de chifre, de cordeiro, de carneiro. Ao tocar o shofar, nós estaríamos nos lembrando do sacrifício de Isaac. Tudo isso é muito respeitável. Nós aprendemos com toda essa tradição, mas nós queremos, neste momento, nós nos reservamos o direito de expressar o nosso entendimento sobre Gênesis 22 a partir da revelação de Jesus Cristo. Nós, como judeus crentes em Jesus, olhamos a tradição com respeito, aprendemos, mas neste momento nós queremos olhar diretamente para a Torá através da revelação de Jesus Cristo. Então vamos ao texto. Gênesis 22. Nós vamos abordar os versículos 1 a 13 inicialmente. Os versículos 1 a 3. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão? Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Depois dessas coisas, que coisas? Depois de Deus ter abençoado Abraão enormemente. Abraão tinha tudo. Sua esposa, seu filho, riqueza. Morava num lugar bom, tinha servos e servas, rebanhos, tinha sido vitorioso em guerra, já andava com Deus há bastante tempo, estava tudo bem, como aquela pintura que você pensa, se der mais uma pincelada, vai estragar, porque está tão bom, está tão perfeito, que é melhor nem mexer. Está ótimo, como está, está bom. Mas então Deus chama Abraão. Deus põe Abraão à prova. Não é o diabo, não é a carne, não é o mundo. Não são os filisteus, não são os amalequitas. Deus. Deus põe Abraão à prova. Abraão, uma vez. Detalhe importante, uma vez. Chama uma vez. Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Hineni. Aqui estou. Eis-me aqui. Então Deus acrescenta: Toma teu filho, teu único filho. Como assim teu único filho? Abraão chegou a ter 8 filhos. Um com Agar, um com Sara e 6 com Quetura. A essa altura ele tinha apenas 2. Ismael, filho de Agar, e Isaac, filho de Sara. Mas para Deus e para Abraão, havia um único filho, o filho da promessa, Isaac. Nem Deus nem Abraão ignoravam a existência de Ismael, não é isso. Mas o filho de Abraão é Isaac. Em Isaac será chamada a tua descendência. Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. Não havia aqui a menor possibilidade de mal entendido de comunicação. era muito, muito específico. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Será que eu entendi mal e talvez. Mas Ismael não? É Isaque. É Isaque. O teu único filho, teu filho, Isaque, a quem amas. Esse. E vai à terra de Moriá. Se parasse aqui, vamos dar uma volta. Vamos passear pela terra de Israel. Mas não era bem isso. Terra de Moriá, região de Jerusalém, oferece-o ali em holocausto. Como assim oferecer o filho em holocausto? Os deuses pagãos pedem isso aos seus adoradores idólatras. Os cananeus faziam isso. Mas, Senhor, o Senhor me pedir isso? Era algo tão absurdo, que a gente não consegue imaginar. Era um comando totalmente fora de qualquer padrão, de qualquer histórico, de qualquer referência. Sim, oferecer Isaque em holocausto. Com todas aquelas décadas de espera. O milagre da cura da esterilidade de Sara. O menino já, um rapaz. Fora circuncidado ao oitavo dia. Como assim oferecer o holocausto? Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Algum lugar ali na região. Entre o versículo 2 e o versículo 3, não tem lapso de tempo nenhum. É muito rápido. É muito imediato. Levantou-se Abraão de madrugada. Senhor, espera um pouco, vamos orar um pouco. Daqui a um mês a gente pensa, não é melhor assim? Vamos esperar, vamos fazer uma campanha de 7 semanas e ver. Que tal? Deixa eu conversar com Sara, deixa eu me aconselhar, deixa eu ver se eu acho Melquisedeque por aí, vou falar com ele. Abraão se levantou de madrugada. Presteza. Deus mandou? É isso que tem que fazer? Deus ordenou? Então tem que ser feito. E rápido. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, duas testemunhas, dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, seu único filho, a quem ele amava. Rachou lenha para o holocausto. Se é para ter holocausto, tem que ter lenha. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Deus mandou? Então vamos. É para fazer? Então vamos fazer. Não há justificativas, não há argumentos, não há desculpas. Há um comando de Deus e a ação de Abraão. Eu não entendo o que Deus está me pedindo. Eu não enxergo a lógica disso. Eu não compreendo. Não concordo. Não gosto disso. Mas isso tudo é irrelevante para Abraão. Deus está me pedindo. Então eu vou fazer o que Deus está me pedindo. E vou fazer imediatamente. Ao terceiro dia, versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O que aconteceu nesses 3 dias? A Torá não nos fala. Há um silêncio profundo na Torá, que possivelmente reflete o silêncio profundo do próprio Abraão nesses 3 dias. Uma coisa é você agir de forma frenética. Ah, é para fazer, vamos fazer agora, então vamos lá, vamos agora. A outra é você falar: está bem, é para fazer, eu vou fazer agora. Só que esse agora leva 3 dias. E nesses 3 dias, enquanto Abraão, Isaac, seus dois servos, o jumento iam caminhando, é óbvio que Abraão foi pensando. O que será que ele pensou? Como foi esse silêncio de 3 dias? 3 dias relacionados ao sacrifício de Isaac. 3 dias de silêncio. 2 testemunhas, os 2 servos, além do pai e do filho. Pai levando o seu filho para ser sacrificado. Ao terceiro dia, levanta os olhos Abraão, já haviam caminhado por 3 dias, e já vê o lugar de longe, o lugar que Deus havia indicado. Estamos no lugar, estamos na região. Já conseguia se ver. Vocês ficam aqui. Os 2 servos não precisam ir, vocês ficam aqui. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Nós vamos adorar. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos. Abraão disse: eu vou voltar. Ele diz: voltaremos. Nós 2 vamos voltar. Até vocês. Abraão sabia que Deus havia pedido o sacrifício de Isaac, o sacrifício do filho. O filho precisava ser sacrificado. Por mais estranho, por mais incomum, o comando era claro: o filho precisa ser sacrificado. Mas Abraão, ao se despedir por aquele momento dos 2 servos, ele diz: nós vamos voltar. Como será que Abraão conciliou em sua mente, em seu coração? Nós vamos voltar. Eu vou sacrificar o meu filho e nós vamos retornar. Nós vamos voltar. Eu vou sacrificar o meu filho. Bom, se você vai sacrificar o seu filho, não vão voltar os 2. Não, nós vamos voltar. Ah, então se vocês vão voltar os dois, você não vai sacrificar seu filho? São ações que se excluem mutuamente. Ou uma ou outra. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai! Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si. Meu filho, o cordeiro para o holocausto. Seguimos juntos. A lenha do holocausto, que provavelmente teria sido levada por aquele jumento, duas testemunhas, 3 dias. O que que aquele jumento estava fazendo ali? Por que um jumento? O jumento ficou. Abraão e Isaque continuam. Agora quem carrega o lenho é Isaque. Isaque leva. O jumento ficou. Agora é Isaque que carrega a lenha do seu sacrifício. Tomou Abraão, pai, pega a lenha do holocausto e põe sobre as costas do seu filho. Você leva, Isaque. Você leva o lenho. Você leva a madeira na qual você será sacrificado. Tudo isso ocorre na região de Jerusalém. Ele, porém, o pai, Abraão, levava nas mãos o fogo e o cutelo, o filho carregando o madeiro, e o pai com os instrumentos de morte na mão. O fogo para queimar. O cutelo para matar. O pai levando nas mãos os instrumentos para matar e queimar. E o filho carregando a lenha sobre a qual ele ficaria posto em sacrifício. Assim caminhavam ambos juntos. Até esta altura, o pai e o filho estavam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, meu pai, estavam juntos. Pai, eis-me aqui, meu filho. Vejam a redundância necessária. Eles vão se chamando, caminho ao sacrifício, meu pai, meu filho, meu pai, meu filho. Indo. Sacrifício. Meu pai, meu filho. Eis o fogo e a lenha. Tem o fogo e tem a lenha. Mas onde está o cordeiro? Cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Abraão podia ter pensado. Ele não disse, mas poderia ter pensado: Isaque, o cordeiro é você. Você é o cordeiro. O cordeiro é o filho. O filho é o cordeiro. Você é o cordeiro. Mas Abraão disse: Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Mas há um detalhe nessa expressão que eu pulei de propósito agora nessa leitura. O texto não diz Deus proverá o cordeiro para o holocausto. O texto diz Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. O sacrifício não é importante apenas para Isaac e para Abraão. O sacrifício é muito importante para eles, é claro, sem dúvida. Mas o sacrifício é, acima de tudo, para Deus. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Por alguma razão, seria requerido o sacrifício. E quem provê o sacrifício? Abraão fala de algo que ainda haveria de acontecer dali a alguns minutos. O Senhor proverá. É para Deus. O próprio Deus proverá para si o sacrifício. O cordeiro para o holocausto. O que será que Abraão tinha em mente nesta hora? Bom, seguiam ambos juntos. De novo, eu quero chamar sua atenção. No versículo 6, o versículo termina: e caminhavam ambos juntos. O versículo 8 termina: e seguiam ambos juntos. Estavam juntos. O filho e o pai, juntos. Caminhando juntos. Ao sacrifício. O que será que Abraão tinha em mente quando ele responde a Isaac: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto? Pois então chegamos no lugar que Deus lhe havia designado. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. E ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, deitou no altar em cima da lenha, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. É tudo muito rápido. Não tem tempo. Uma pausa para repensar. É contínuo. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. A Torá dispõe essa informação de forma muito rápida. É quase atropelada. É ligeira. É um fato encaixado no outro. Sem pausa. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão o altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo, para imolar, para sacrificar o filho. Então, se nós perguntamos o que Abraão tinha em mente quando responde a Isaac: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Vejam a literalidade dessa frase. Deus proverá para si, meu filho, diz Abraão a Isaac, porque em Isaac será chamada a tua descendência, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. para o holocausto. Filho de Abraão, um cordeiro, região de Jerusalém, sacrifício. Quando chegam ao lugar, ali na região de Jerusalém, um daqueles montes, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, região de Jerusalém. Ali, um altar. Aquela lenha, aquele madeiro que o filho havia carregado, agora é posto no lugar. Um altar é armado. O filho é colocado então sobre o altar e acontece a quedá, o amarramento, a amarração. Isaac é amarrado no altar. Ah, mas ele ia fugir? Não sei. Abraão amarrou Isaac no altar. Até ali o pai e o filho estavam juntos, mas naquele momento, será que eles se olharam nos olhos? Depois que o filho vai até o local de sacrifício, carregando em seus ombros o madeiro, e é posto no madeiro, e chega a hora derradeira do sacrifício, e o pai não tem dúvida, o filho precisa ser sacrificado, esse é o comando de Deus. Agora o pai e o filho não estão juntos como estavam alguns minutos antes. Agora o filho poderia olhar o pai e se sentir como que: por que me abandonaste? Você me sacrifica? Que Deus é esse que pede o sacrifício do filho? O Abraão pega o cutelo, levanta a mão para imolar o filho. Já não é uma questão de horas ou de minutos. É uma fração de segundos. Versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Compare com o versículo 1. No versículo 1, Abraão, uma vez, Abraão responde: eis-me aqui. No versículo 11, Deus não fala, Deus brada. É um grito. Porque Abraão estava já a centímetros, o cutelo estava a centímetros do pescoço de Isaac. E o anjo do Senhor grita, brada, duas vezes. Uma foi para mandar Abraão fazer, mas para mandar Abraão parar de fazer, precisou duas e precisou grito. E ele responde, como no versículo 1, eis-me aqui. Então Deus lhe diz: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Esse é o único filho, o unigênito. Os outros são outros filhos, de outra forma, é outra conotação, outras características. Mas o filho é um só, é unigênito. Não me negaste o teu filho, o teu único filho. E no versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, um cordeiro, o carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Não tinha visto antes, não estava ali antes, não sei. Mas agora ele ergue os olhos e vê atrás de si. Ah, tem um cordeiro aqui. Está preso pelos chifres dos arbustos. Então tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. O cordeiro em lugar do filho. Precisa explicar? Precisa explicar algo mais? Uns 1.500 anos depois desse evento, mais ou menos no mesmo lugar, o pai leva o filho ao sacrifício. O pai é Deus, o filho é Jesus Cristo. Também tem o jumento. Também tem as duas testemunhas, mas o ato em si, o filho levando sobre si a cruz do sacrifício, o filho sendo colocado no madeiro, na cruz. Diferença é que quando Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque, Deus falou: para! Mas quando o pai ofereceu Jesus Cristo em sacrifício, ninguém disse para. Ninguém parou. Não poderia parar. Deus proverá para si o sacrifício, o holocausto, o cordeiro para o holocausto. Meu filho, quem é o filho de Abraão? O filho de Abraão é Jesus Cristo. Deus proverá para si, meu filho, filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó, filho de Judá, filho de Davi. Jesus Cristo, Senhor. Ele é sacrificado. Ali, na mesma região, o filho é entregue em sacrifício. Em lugar de seu filho, Abraão oferece um cordeiro. Em lugar de nós, Deus oferece o seu filho. O sacrifício substitutivo. Jesus Cristo. Esse texto, ele não fala somente, com todo respeito à tradição, mas não podemos fazer uma leitura tão reduzida. Esse texto não fala somente sobre a lealdade de Abraão em relação a Deus. Esse texto fala sobre a fidelidade de Deus em relação a si mesmo. Esse texto é profético. Pois além de nos narrar o episódio que ocorreu, profetiza sobre o sacrifício de Jesus Cristo, filho de Abraão, o cordeiro substitutivo, sacrifício vicário. Quando Abraão oferece Isaac, Deus diz: agora eu te abençoarei de uma forma tremenda, pois eu já sou abençoado, mas agora é mais e mais e mais. Em ti serão benditas todas as nações da terra. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Deveras te abençoarei, porque não me negaste o teu filho. E aí vem a pergunta. Se Deus abençoa Abraão, por Abraão não ter negado o seu filho, o seu único filho, aquele que deu a nosso favor o seu filho, será que ele não nos dará juntamente com o seu filho todas as coisas? A pergunta de Paulo, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, está falando agora não de Abraão, mas de Deus. Deus que não poupou o seu próprio filho, e não é Isaac, é Jesus Cristo. Deus que não poupou Jesus Cristo. Deus que entregou o Filho por nós. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Este é o sacrifício, este é o corbão, Jesus Cristo. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. A lógica de Paulo aqui é a seguinte: se Deus já nos deu Jesus Cristo, há algo mais que Deus não nos daria? Se o principal, o mais importante, o mais valioso nos foi dado, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É claro que sim. Quem, então, intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus quem nos justifica? Quem nos condenará? Não há acusação contra nós, porque nós somos justificados pelo próprio Deus. Justificados, temos paz com Deus. Justificados, mediante a fé em Jesus Cristo, somente a fé, não por obras, não por méritos, não por etnia, não por filiação, não por raça, não por calendário, não por ações, mas simplesmente por Jesus Cristo. A justiça de Cristo, o Filho que é dado em sacrifício, essa é a justiça que nos é imputada. Por isso podemos reafirmar que esse é o castigo que nos traz a paz. Somos justificados apenas pela fé em Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo satisfaz plenamente a justiça de Deus a nosso respeito. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Que acusação pode haver contra nós? E não é que não vá haver acusação porque nós somos perfeitinhos, não é isso. Pode acusar à vontade. Quem nos justifica? Jesus Cristo. Você pode me acusar à vontade, eu posso te acusar à vontade, o diabo pode nos acusar à vontade, não importa. Jesus Cristo vai dizer, ok, pode acusar, mas eu paguei o preço pela redenção dele. Ninguém está negando que nós tenhamos problemas, que nós tenhamos pecados. Deve ter muita coisa para você me acusar. E vice-versa, eu também poderia te acusar de muitas coisas, o diabo poderia nos acusar de muitíssimas coisas, e provavelmente ele teria razão em nos acusar, só que a acusação, ela não nos atinge. Você entende isso? É como alguém te diz, olha, você está devendo aqui $1 milhão, e você vai dizer, estou devendo $1 milhão, mas Jesus já pagou a minha conta. Então eu não estou mais devendo nada. Não devo mais nada. Ah, mas você fez a dívida? Eu fiz. Foi errado, foi horrível. Mas Jesus pagou a conta. Todo pecado, toda transgressão, toda iniquidade, ela é perdoada. Não por méritos nossos, mas pelo sacrifício de Cristo a nosso favor. Então quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aqueles que Deus escolheu, os escolhidos de Deus, não aqueles que, por um suposto livre-arbítrio, que não existe, escolheram a coisa certa. Nós não somos capazes de escolher a coisa certa. As nossas escolhas são ruins, e sempre para pior. Mas a escolha de Deus ao nosso respeito, que nos tem como seus eleitos, essa é que vale. E é pelos eleitos de Deus que Jesus Cristo dá a sua vida em sacrifício. Então quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é o próprio Deus que nos justifica. Sobre todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, está o sangue de Jesus Cristo. Essa é a nossa justiça. Não é o que você vai fazer ou deixar de fazer. Não é o ritual. É o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pode até intentar, mas não adianta nada, porque é Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nessa frase, nesse versículo de Romanos 8, 34, está a essência do Evangelho. Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai, sendo Ele Deus Filho, e intercede. Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. Então, que acusação pode haver? Que condenação pode haver? Eu vou encerrar com o texto de Hebreus, capítulo 11, que deixa bem clara a nossa perspectiva como judeus crentes em Jesus sobre o que aconteceu no Monte Moriá nos dias de Abraão, na região de Jerusalém, e o que aconteceu também na região de Jerusalém nos dias de Jesus. Eu vou encerrar com esse texto. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Sacrificar o unigênito. A quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência. De fato, assim é. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Talvez por isso Abraão disse aos seus servos: nós vamos adorar a Deus e nós vamos voltar. Então era isso. Abraão deve ter pensado: bom, eu vou lá. Vou sacrificar Isaac. Mas eu confio em Deus. E eu sei que Deus é bom. E confiar em Deus não é só reconhecer que Deus existe, porque reconhecer que Deus existe, até o diabo reconhece que Deus existe. A questão não é reconhecer que Deus existe, só é confiar no caráter de Deus, confiar naquele que, tendo nos dado o seu filho, evidentemente nos dará também com ele todas as coisas. Então, Abraão deve ter pensado: bom, se eu sacrificar Isaac, Isaac vai morrer. É óbvio. Mas Deus é poderoso para ressuscitá-lo. É claro que ele não podia explicar isso tudo aos seus dois servos, nem ao jumento. Mas ele creu no Deus que ressuscita os mortos. Será que é por isso que nós rezamos na Amidá, na primeira parte, Avot, quando falamos Baruch Atah Hashem Magen Abraham, nós nos referimos a Deus como o Deus que ressuscita os mortos, Mechayei Ametim? Será que a tradição judaica estaria tão distante assim do Evangelho de Jesus Cristo? Ou será que é em nós, judeus crentes em Jesus, algumas coisas parece que vão sendo conciliadas, reconciliadas? Ou será que não é a Deus? Não é a nós que Deus deu? Será que não é a nós que Deus deu o ministério da reconciliação? Reconciliação do homem com Deus, reconciliação entre homem e homem. Isaac será chamada a tua descendência. Não é somente Abraão, Isaac e Jacó, mas é o descendente Jesus Cristo. Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Abraão creu no Deus que ressuscita os mortos. Abraão creu que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Deus me pediu o sacrifício de Isaque, mas eu confio no caráter de Deus. Eu vou sacrificar, mas Deus vai ressuscitar. Então nós vamos voltar. Não tenha dúvida sobre isso. E eles voltaram. Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou figuradamente, porque Abraão não chegou propriamente a matar Isaac. Isaac não foi literalmente morto. Figuradamente, sim. Literalmente, não. Mas Jesus Cristo, o Filho, esse foi literalmente morto. E literalmente ressuscitou. E concretamente está à direita de Deus. E realmente intercede. E ao interceder por nós, Jesus intercede com o seu sangue, o sangue do Filho, a nosso favor. Nós tocamos o shofar não por causa de uma tradição, com todo respeito à tradição, nós tocamos o shofar porque é mandamento de Deus para esse dia, em Rosh Hashanah. O toque do shofar, Yom Teruah, conforme Levítico 23. Deus abençoe a todos vocês. Shana Tová Umetuká.
Amém.